estamos ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista. Como sempre, se você nos acompanha aqui no Instagram, assiste a reprise no YouTube ou escuta o podcast, seja muito bem-vindo. O cantor e compositor Fiori, reconhecido pelo seu estilo que mescla rock alternativo com toque de pop e eletrônico, anunciou o lançamento do seu novo álbum, Imago. O trabalho simboliza uma intensa jornada de autoconhecimento e transformação, refletindo a metamorfose da vida de uma borboleta desde os momentos desafiadores até a maturidade. Vamos aguardar ele, pessoal. Aguardando o convidado, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos só aguardando o convidado.
E aí, meu amigo, tudo bem?
E
Como é que tá?
aí,
E aí,
Lucas, beleza? Como é que
bem-vindo,
você
tudo
tá,
bem?
meu irmão? Tudo bem?
Ótimo. Queria te agradecer por ter aceitado o convite, primeiramente. Uma honra estar te entrevistando. E como é que tá a sua expectativa para hoje?
Caraca, agora eu consegui aqui. Tava tentando aqui deixar as coisas arrumadinhas. Agora veio o som também. Como é que você tá, na paz?
Boa. Tô ótimo. E como é que tá a expectativa para hoje, para a nossa entrevista?
Pô, cara, vou te falar, amarradaço mesmo. Eu entrei também no teu perfil e vi aí o profissional que você é já e tem uma
Só
carreira brilhante.
coisa boa, né?
Só coisa. Eu tava agora, inclusive, vendo lá dos destaques ali do que tu gosta. Aí eu vi que tu gosta de War. Eu falei, cara, eu me identifiquei com esse cara.
Boa. Nunca cheguei até o final, mas jogo.
Mas eu tava vendo ali, fuxicando, e agora sim, na época da pandemia eu joguei bastante, curti bastante.
Legal.
Mas vambora, cara, vamos
Então,
pra entrevista. Quero poder.
vamos falar direto. Imago, seu novo álbum. É, eu queria começar falando sobre o conceito, cara. Como é que você chegou até esse conceito dele e como ele representa assim, uma jornada pessoal, cara?
Cara, o Imago para mim foi algo criado pré-pandemia, né? Antes de a gente SADC. Então eu já estava já criando esse álbum e era uma narrativa antes de uma vida ainda no início ali com a minha namorada na época e hoje minha esposa. Então eu escrevi ainda coisas relacionadas a uma vida ainda pô, num do que eu já tinha vivido, mas foi à noite, que eu toquei muitos anos à noite, né? Tocando cover e tal, para poder angariar o trampo. E contando as minhas vivências antes de constituir uma família. Aí quando veio a pandemia, Eu continuei escrevendo, mas aí a minha esposa ficou grávida. E, cara, tipo assim, a gravidez da minha esposa, para mim, foi um divisor de águas. Foi onde eu, pô, larguei o cigarro, pude vivenciar algumas experiências de ansiedade, algumas experiências não tão agradáveis e outras muito agradáveis. Então, foi um mix de emoções ali que aí, para mim, que transcende, e aí foi a visão do nome Imago, né? Do significado dele.
E você acabou de falar, né, que a gravidez mudou seus hábitos, né? Do mais ansioso. Eu não posso falar muito, mas como é que a gravidez muda a vida de uma pessoa? Fala aí. Como é que a paternidade muda a vida de uma pessoa?
Cara, eu acho que. Acho não, né? Eu tenho a certeza que existe o Rômulo antes de ser pai e o Rômulo depois. Cara, o principal é os valores, né? Os valores, para mim, foram tudo que mudou. Então, eu era um cara mais impetuoso, um cara com muita coragem, né? Então, também sou empreendedor. Então, tipo, pô, tava empreendendo ali de uma forma voraz. E aí, quando vem uma criança, cara, ela te breca, assim, tipo, ela pega a tua vida e vira de ponta cabeça. E fala, cara, ó, essa daqui é agora a vida para você continuar aí e de forma totalmente diferente. Então a responsabilidade muda, mas o principal foram os valores mesmo, assim, tipo, de forma geral.
E a música sempre te acompanhou nas duas partes, às vezes.
Cara, a música sempre foi o meu maior psicólogo, né, cara? Eu faço música desde os 15, mas por momentos da vida aí eu tive que não continuar. E aí um grande amigo meu, que pô, é um incentivador meu até hoje, eu tenho um projeto com ele, que é o Bruno Grazeto, que é do Charlie Brown Jr. É um irmãozão meu, e sempre falou, cara, pô, tu tem um puta talento, não deixa isso morrer nem nada, volta a compor, volta a fazer, faz um disco solo e vai fazer música, cara. E aí foi o que tá rolando.
Nessa parte que você falou dos 15 anos, que ela tá com você desde novo. Nesse caso, como é que ela chegou até você? Foi por influência de família? Foi por algo que você descobriu sozinho? Como é que ela
Cara,
veio até você?
a música, ela desde. Cara, assim, não tem nenhum músico na minha família. Pra não falar que não tem, meu pai gosta muito de música, minha mãe também, né? São duas pessoas muito agitadas, assim. Minha mãe sempre gostou muito de Michael Jackson, por exemplo. E quando era muito novo, tipo, muito novinho mesmo, tinha 4 anos, eu já fazia apresentações e peças, tipo, na escolinha já, tipo, cantando, fazendo musical. Aí depois minha mãe me colocou no teatro. E fui indo, cara, mas assim, na minha família nunca teve um grande incentivo assim na música. Eu fui indo na raça mesmo e buscando as minhas referências ali na rua, sabe? Tipo, sempre foi dessa forma, né?
Legal.
Desde os 15 aí tocando.
E falando sobre o álbum agora, quais são os principais temas que você buscou explorar desse álbum e como eles acha que eles refletem, tipo, sua evolução como artista, como ser humano, o que você acha que ele mostra de você?
Cara, cada música ali, ela imprime uma história minha e somente de um amigo meu, que eu também, pô, escutei a história dele. Para mim foi uma história de quase 10 anos de casada. Ele terminou e tal, e a história, como eu participei muito próximo disso, eu como uma esponja ali, peguei essas informações e imprimi numa letra, em melodia e tal. Mas cada música ali, para mim, ela tem um significado. Então, como eu comentei, vai, Noite Fria, putz, eu falo sobre a noite ali, sobre as pessoas que querem ser o que quiser ser durante a noite. Vida de artista é uma autobiografia até das coisas que eu já vivi, né? Como empreendedor, pô, um mundo que é tão difícil que é empreender e conseguir angariar. Então, cada música ali conta uma história que eu realmente vivi e imprimi isso em letra e melodia, cara. É basicamente isso.
Legal. A gente está intercalando um pouco, desculpa, caiu o Instagram. O Instagram deu, travou e cantou. Então, depois a gente junta na edição. O que eu ia te falar, a gente está intercalando um pouco, falando sobre o assunto do álbum, sobre a sua vida. E nesse caso, onde é que estava, pela verdade?
Agora tô. Tá tudo certo. Era o meu que
Ah, tá.
tava? Tu acha que é minha conexão ou não?
Não, não. Isso já tem acontecido já outra vez. Peço desculpa.
Não, fica.
Sobre esse novo álbum, você acabou fazendo uma fusão de gêneros musicais, né? Você pode falar um pouco como é que nasceu essa combinação dos dois gêneros?
Totalmente das minhas referências que eu estava escutando, então sempre gostei muito de pop, né? Por mais que a minha voz, né? Eu sempre cantei muito rock, eu sempre gostei muito do pop. Então eu estava escutando muito Ed Sheeran, Justin Bieber, poxa.
Ué? Deu algum problema? Espera aí, pessoal.
Agora
Agora foi.
lá. Agora eu não sei também.
Você estava falando das suas influências. Estava ouvindo muito o Ed Sheeran, Post Malone, essas influências.
Exato. É, e principalmente o Imagine Dragons, pra mim, que, pô, a minha maior referência hoje é eles. Eu sou muito fã da sonoridade e também das letras dele, da forma que ele se coloca, na forma que ele se posiciona. Eu sou muito. O show, né? Para mim, o show é parte muito importante, né, do artista, né? Então, é o cara, é a banda que eu mais me inspiro hoje em dia. Então,
Sim.
essa
Você sabe?
foi muito experimental. Para em resumo, foi muito experimental, né? Eu produzi junto com o Anderson ali, que é o Songs, no caso, e eu trouxe essas referências. Ele falou, cara, tu é um maluco, sacou? Essa é a verdade. Então, mas vamos fazer essa sopa e vamos ver o que dá, e acabou ficando bastante pop, assim. Algumas coisas no lado B, mas a maioria das músicas é bem pop.
Falando do show, você falou que é a parte mais importante do artista, né? Como é que foi passar pela pandemia com a paralisação? Como é que foi a sua carreira durante esse tempo?
Cara, a pandemia para mim foi uma lição, assim. Acho que para mim e para muitos, né, como uma autorreflexão, foi. Tive que paralisar, fiz até alguns shows aqui em Laje, né, que acabou sendo uma válvula de escape aí para conexão com as pessoas, né? Mas, cara, a grande verdade é que a gente ama o palco, né, cara? Eu sou fanático, é sagrado para mim o palco. E poder não poder estar no palco foi algo que me afetou muito. Acho que a maioria dos artistas aí que vivem disso, né, cara? Então, não foi nada legal, espero não aparecer mais nada próximo disso.
Verdade. A gente nunca imaginou que ia passar por algo assim, né? Na vida. E sobre a
Exato,
questão da composição, demorou cerca de 3 anos, né, para você compor todo o repertório do Imago. Como foi o processo nesse tempo e quais foram as inspirações desse período que você teve para compor?
cara, o processo do Imago, esses 3 anos, foi um processo bem tranquilo, assim, como foi imprimir eu já tinha muita melodia já pronta, e também algumas músicas ali foram criadas junto com a letra, mas foi um processo muito tranquilo, um processo onde eu fui testando bastante coisa e tal, até chegar na sonoridade que eu gostaria junto com o Anderson. Então, foi um processo muito gostoso. Final, e foi é interessante que agora eu já coloquei 4 singles, né, aí nas plataformas, no streaming, e agora o álbum vai ter mais 4 inéditas, e aí a gente vai fechar essa história, né, que é esse álbum, que é o Imago. Essas últimas 4 são músicas que foram feitas aí no final, principalmente a música que eu vou trabalhar bastante agora, que é Lado a Lado, que é uma música que eu conto muito da minha família e tal, pô, pra mim é a música que mais me pega, assim. Então foi muito gostoso,
Legal.
muito tranquilo.
A gente vai falar dela daqui a pouco. Mas antes, olhando de uma forma geral, qual mensagem você espera transmitir através desse álbum? Você acha que as pessoas vão se identificar com esse projeto?
E acho não. Eu tenho a certeza de que é um álbum que você pode consumir ele início, meio e fim. Toda a letra tem realmente uma forma muito lúdica da mensagem que eu quero transmitir. A mais interpretativa é Vida de Artista, porque é uma coisa muito pessoal, né, do Rômulo, né, do Fiore, no caso. Mas o restante das músicas, elas conversam muito com o público Então, uma música eu vou estar falando de amor, a outra eu vou estar dando um papo bem reto, assim, do que eu acho correto, do que eu não acho. A outra eu vou estar falando Anjos, por exemplo, uma música que toca muito nas pessoas também, onde eu falo ali da polaridade, de que religião é algo que você tem, se utiliza para se conectar com algo divino, algo que você acredite, seja extra, né, do que a gente vive aqui. Então, cara, assim, todas as músicas foram feitas e pensadas para trazer algo lúdico que você consiga absorver cada pílula ali, cada mensagem e colocar aquilo no teu dia a dia, na tua playlist e poder consumir aí, curtir o som.
Bom, é, vamos falar de lado a lado agora que você falou isso, também pelo elogio samba.
Sim.
Oi, tá vendo?
Agora voltou, agora voltou. Você falou sobre lado
Ah,
a lado, voltou.
é, sobre o vídeo aqui de lado a lado, é, como surgiu essa ideia de integrar sua família na narrativa visual da música?
É, a gente, na verdade, foi o Bruno Pelloni, que é quem produziu o meu show hoje e fez comigo até agora a tour que eu fiz junto com a Zimbra, no Nordeste. Foi bem legal, uma baita experiência, um sonho aí que a gente realizou juntos. É, e o Pelloni produzindo esse show, a gente estava juntos ali no conversando do show. Eu falei, cara, pô, o clipe de lado a lado, a gente estava ali conversando na van. Eu falei, pô, eu queria fazer alguma coisa bem familiar, assim, uma coisa. Ele falou, pô, cara, por que tu não põe tua família ali no clipe? E para ser uma coisa bem true mesmo, uma coisa tão verdadeira. E me deu todos os insights ali, porque, pô, já tô com a Débora, cara, faz bons anos, e eu tenho muitos registros, muitos mesmos, da minha família e da Débora, meu, do parto. Então, esse clipe, ele vai contar bastante coisa ali através de fotografias, né? Aí o restante deixa aí pra galera poder conferir, ver.
O
Espero que
lado a lado
goste.
pode ser uma biografia sua, né? Esse projeto.
Saiu cortado, Luca, como você falou?
Projeto, né?
É, com
Foi?
certeza. Com certeza, lá do. É, essa música, por exemplo, eu fiz ela em. Cara, foram nem 10 minutos. Foi algo muito, muito.
Da cabeça
Muito,
mesmo.
muito. Cara, parece que a música ela já veio assim. Eu peguei o violão, já fiz os quatro acordes que eu queria trabalhar ali, acordes ali mais emotivos e alegres ao mesmo tempo também, né? Não uma coisa densa, uma coisa up, né? E aí a letra veio vindo, eu vim escrevendo no bloco de notas ali, já meio que produzindo já a música. A direção foi muito bem dada dela, muito rápida. É uma autobiografia mesmo, cara. Assim, tem até uma curiosidade, essa música, quando eu fiz a guia dela para mandar pro Songs, pra gente produzir, a minha filha tem vídeos de ela com 1 mês ali, ela dormia com essa música, né? E foi aí até hoje, é uma música que mina ela para dormir, assim. Tipo, quando ela tá meio aflita, eu ponho a guia, que é voz e violão ali, eu cantando, ela descansa. Mó legal.
Pô, que legal. Já fã do trabalho do pai desde pequena, né?
Família, pra mim hoje, pra mim, família é tudo, né, cara? Não tem mistério.
Eu ia falar, você, a gente falou um pouco sobre fundir diferentes estilos, né? Gêneros musicais. E hoje em dia, uma coisa que é muito difícil é conseguir ser autêntico, né? Na sua criação. É, como foi você conseguir ter esse equilíbrio de influências para criar algo seu?
Eu, sendo muito honesto, Luca, esse primeiro álbum, né, eu já tô já compondo já pro segundo álbum agora, pro bem aí. Mas esse primeiro álbum foi tão experimental, sabe? Foi tão uma eu queria testar bastante coisa, bastante sonoridade ali, eu queria... Então, tanto que eu vou um vídeo, né, até o próximo post aí que tá programado no meu Instagram vai ser do Songs falando sobre a produção. Foi muito experimental, foi muita coisa ali que a gente junto. Acredito muito que quando eu mostro, né, para alguém o som, o cara fala, cara, isso é muito autêntico. E não deixa de ser. A minha voz, ela é uma voz que ela tem um registro já, né? É um drive. Não... É aquilo, entendeu? Tipo, eu... qualquer coisa que eu for fazer parece rock, porque que é, o drive lembra muito isso. Então, não tem muito o que fazer. Então, cara, pra mim, é uma... a gente conseguiu chegar em algo muito legal. E o show tá lindo, cara. O show tá. Putz, o show tá muito legal, cara. O show tá animal, assim.
Legal. E você falou um pouco da dificuldade de empreender também, você acabou mencionando um pouco. É, considerando a sua experiência na música, né? Você já tem muito tempo. É, como você vê a evolução do cenário musical hoje no Brasil? E ter seu espaço ali nele?
Cara, eu tenho bons olhos. É, até a gente está lançando o Albi Mago pelo selo da e eu conheci ele através, até foi pelo Vitor e o Bola. E então, nas minhas conversas com o pessoal, pô, assim, muito profissionalismo. E não somente com a Marana, acho que hoje, essa tour que eu fiz no Nordeste também, eu vi bastante profissionalismo. Claro, né, Luca? Eu tenho uma cabeça assim, de processo. E acredito que, se eu for fazer uma crítica, eu acredito que ainda pode melhorar a parte de processos, assim, né, num geral, para a carreira de um músico. Mas eu vejo com bons olhos, cara. Qualquer segmento aí está crescendo e tem grandes profissionais, né, podendo ajudar e auxiliar. E tirar aquele estigma de que você tem que ser o mainstream, que você já tem que começar por cima, que você tem que, putz, já lotar uma casa. Cara, vai na manha, cara. Eu toco há... Vai fazer 20 anos que eu toco. É. E hoje eu poder estar lançando um álbum pra mim, tá começando, tô começando, pô. Tô começando uma carreira. Eu toco há 20 anos, eu tocava coisa, pô. Começando uma carreira e super feliz, cara. E voltamos, voltamos.
Oi, voltou. Voltamos. A gente estava falando sobre a questão das pessoas terem muita pressa, né? Estavam falando que ficou desde o início, né? Também, né? Então, eu queria fazer uma pergunta, me andando com isso. Sobre a questão, você acha que um dos erros hoje é justamente essa pressa que o pessoal está tendo?
Ah, com certeza. Cara, assim, eu classifico que tem muito artista também, né? Que depende do que o cara quer, sabe? Do que a pessoa vai querer. O meu foco hoje, como artista, é óbvio que é o streaming, é tocar e tal, mas é o palco, né? Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas focam muito no streaming, tem muita gente fazendo isso. E acaba que no show ali, às vezes, não tá muito nisso.
Pois é, pessoal, hoje fica difícil. Hoje tá difícil.
Caramba!
Hoje tá difícil. Foca muito no streaming, né? E que no palco é outra coisa, nesse caso.
Exato. Mas assim, eu acho que, respondendo a tua pergunta, as pessoas, elas precisam realmente ter um início, meio e fim, né? Então, tocar, no caso, é muito importante. Sabe? Tocar, acho que é fundamental. Além das composições, além de você fazer as criações, faz muito sentido você se apresentar e pegar essa bagagem, né, do palco, pegar essa bagagem da noite também, ali daquela correria, né, que, cara, vai dar um monte de coisa, sabe? Vai dar um monte de coisa errada, independente do tamanho que você seja, obviamente que depois você vai tendo muito mais respaldo, então, mas faz muito sentido, sim, cara. Eu acho que a pressa, para a maioria dos artistas aí que olham o mainstream, já quer ser mainstream, bom, acho que é difícil isso acontecer, né, cara? Não tem dinheiro que pague a experiência, né, cara? É rodado.
Eu sempre finalizo com uma pergunta na minha perspectiva e, cara, a gente falou tanto que eu fiquei com duas. Qual lançar? Eu vou falar as duas, tá? Primeiro, você imaginou hoje, depois de tantos anos de carreira, como teria sido você sem a música? E segundo, o que a música te ensinou até hoje? Você acha que foi mais
Cara,
valioso?
saiu um pouquinho cortado a primeira. Você pode repetir, por favor?
Tá. A primeira é, você já imaginou como seria você sem a música hoje em dia? E segundo, o que ela te ensinou até hoje?
Cara, saiu cortado de novo, tá? A primeira, mas eu vou responder a segunda.
Beleza.
É, a música, ela me ensina todos os dias, né, cara? A música, ela consegue me trazer uma conexão muito grande com o meu interior e isso me ajuda muito na minha comunicação com o meu exterior, né? Com as pessoas que convivem comigo, com as coisas que eu faço, tudo que eu faço tem música. Eu faço a criação da minha filha, a minha casa, no meu escritório, as coisas que eu faço, as coisas que eu pratico, sempre tem música, sempre tem ali coisas que envolvem a música, né? Então a música ela me ensina todos os dias a mensagem que ela consegue te trazer e junto com uma melodia imprime em você algo que você vai levar para o resto da vida, né, cara? E vai trazer conexões para que você até insights e muitas vezes aí você consegue tomar até decisões, né, melhores, na minha opinião, tá? Aí cada um na minha, essa é a minha opinião. A música já me trouxe poder de decisão. Olha que loucura isso. Tipo, eu escutei uma música. Caraca. Puta, olha que sacada o cara tá falando. Que foda. Meu, puta, é isso. E aí, tipo, isso me ajudou a tomar uma decisão numa situação nada a ver com música, sabe? Então, pra mim é isso.
Sim, eu acho que daqui a lembra de tem uma música que a gente não teria se conhecido e criado
É,
na família.
exatamente. Literalmente isso. Que ela tá com a minha filha no. Ela tá com a minha filha lá na sala lá e a minha filha tá gritando, tacando terror.
Aí, muito bom. Mais uma vez, te agradeço muito pela conversa, pela nossa entrevista. Foi ótima, esse papo. Deu várias falhas aí, mas depois a gente une no final, a gente corta na
Tá,
edição
não,
depois,
fechado.
certinho. E para quem quiser conhecer o trabalho, quiser conhecer você além daqui, onde é que a gente se encontra? Redes sociais,
Ah, hoje
plataformas.
tá o meu Instagram é @fiori. Depois eu já deixo aqui, vou deixar aqui o arroba, né? Fiori.rb aqui. E também nas redes sociais, também Fiori, né? Exatamente como tá escrito aqui. E aí vai poder achar lá hoje. Diversos clipes lá já, tem live feita, tem bastante material legal para poder curtir, poder aproveitar, poder conhecer bastante meu trabalho aí. E espero que vocês consumam, espero que vocês gostem, se identifiquem com o que eu tô falando ali. E obrigado, obrigado mais uma vez, Luca, pô,
Show.
pela tua entrevista aí, impecável, cara. Espero poder te conhecer aí um dia
Tamo junto.
pessoalmente, que eu gosto de trocar energia com as pessoas, e você,
Também.
cara.
Um show aí da vida, quem
Exato,
sabe?
exato, exato.
Né?
Perfeito. Eu vou colocar aqui
Um abração. Foi
depois
ótimo
você.
te conhecer também.
Tá bom. Abração, viu, meu irmão?
Abração. E pessoal, lembrando, se vocês perderam alguma parte da live ou querem rever a entrevista, ela está salva aqui no Instagram, nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Lá vai sair a versão
Até a
inteira.
próxima,
Até a
meu irmão.
próxima.
Let's rock. Valeu.